Amém, irmãos. Eu queria falar um pouco para vocês de um assunto que tem tomado meu coração, meus pensamentos, meus estudos. Eu não sei se vocês já me ouviram falar, eu tenho estado viajando bastante, e eu não me recordo aonde eu já falei, aonde eu não falei, mas eu voltei a estudar, estou fazendo uma pós-graduação em neurociência e comportamento humano, e uma das últimas aulas que eu tive da pós-graduação, eu vi essa palavra e aquilo gritou dentro de mim, e ter inteligência existencial. O fato é que muitos de nós aprendemos a medir a capacidade de entender a vida de maneiras bem cognitivas, como se a inteligência pudesse ser medida a partir de um exame, onde você faz uma prova de matemática e ali você sabe se você é inteligente ou se você é burro. Falando em palavras bem... Então tem gente que sai da escola com uma sensação, caramba, eu não sei nada, porque você foi mal numa prova. Isso não quer dizer absolutamente nada a relação à vida. Porque as mesmas pessoas que são capazes de tirar boas notas são pessoas que não sabem pensar a vida como se fosse uma jornada. Então são pessoas que vivem momentos, mas não têm consciência da existência. Eu acho que vocês já viram um teste que fazem com crianças, que é o seguinte: colocam-se 3 brigadeiros em cima da mesa e fala assim, se você quiser você pode comer um agora, mas se você esperar 5 minutos você pode comer os 3, pode comer esse e mais 2. E colocam 10 crianças diante desses brigadeiros. O que você acha que as crianças fazem? Elas esperam 5 minutos ou elas comem um brigadeiro na hora? Mais de 90% das crianças comem o primeiro brigadeiro na hora. Sabe o que isso aponta? Que o ser humano, desde a infância, ele vai desenvolvendo uma mentalidade de imediatismo. Você não consegue pensar a vida nas consequências das decisões que você toma agora. Então, se você espera 5 minutos, você tem 3. E se você come agora, você tem 1. Isso vale para tudo na vida. Isso vale para um adolescente, por exemplo, que se ele esperar o tempo certo, a relação sexual no casamento, ele tem muito mais chance de construir um casamento sólido do que sair tendo relação numa época inadequada, muitas vezes engravida antes do tempo. Mas a busca pelo prazer imediato nos rouba a capacidade de pensar a longo prazo. Então nós temos hoje uma geração, e não digo hoje, até refazer minha frase, nós temos visto pessoas ao longo da história que não têm uma consciência existencial. E a consciência existencial, ela precisa necessariamente te apontar para uma inteligência existencial. A nossa vida não são alguns dias. Você precisa planejar sua vida para que você possa viver os dias da sua vida com sabedoria. Esses dias eu estava vendo uma matéria porque nessa eleição muitos artistas antigos de novelas da Globo saíram candidatos a cargo de vereadores. E por quê? Porque ao longo da vida eles não souberam se planejar e perderam tudo. Daí, na situação de tudo perdido, eles tentam fazer de tudo, se expor para tentar de alguma forma obter recursos com o nome que eles construíram. Então eles acham que a política é um caminho. Mas nunca tinha se visto tanto candidato, atores em decadência, se colocando disponíveis para a política. Agora, o que é isso? São pessoas que ganharam fortunas no passado, mas não tiveram uma consciência que aquele tempo ia passar. Não tiveram uma consciência que eles tinham que se planejar para um tempo onde a carreira deles não iria mais bem, que eles iriam envelhecer. E daí chega no momento da vida, eles estão vivendo a consequência de decisões mal tomadas no passado. Agora, pior do que você tomar decisões de forma equivocada e precipitada é você tomar decisões egoístas. Você achar que a tua vida diz respeito somente a você. E eu estou falando aqui para um público predominantemente cristão, que tinha que ter a consciência que a nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, ela não se trata mais de nós mesmos. A nossa vida, quando nós estamos em Cristo, ela passa a ser uma vida coletiva. Por isso, você que está nos visitando, e eu fico às vezes constrangido quando acontece isso, não pelo que está acontecendo, não pela festa, mas pensando principalmente em quem está visitando e que não entende esse contexto. é que nós nos movemos como uma família. A nossa vida é uma vida coletiva, então nós celebramos a vida da Z como se fosse a nossa. Apesar que eu me contive bastante por causa da minha preocupação, a minha cabeça, ela luta com as minhas emoções o tempo todo. Eu estava me contendo na celebração, preocupado se a gente estava tendo o protocolo correto no momento, entendeu? Mas o fato é que é muito comum você ver pessoas que não compreendem com clareza o que é a vida com Cristo, a vida que Ele apresenta nos seus evangelhos. Porque quantos de vocês já ouviram a expressão ser um seguidor de Jesus? Quantos de vocês já ouviram essa expressão? Quantos de vocês levantariam a mão se eu perguntasse, você é um seguidor de Jesus? Quantos de vocês se consideram um seguidor de Jesus? E se eu te falar que essa terminologia não funciona para nós hoje? Se nós fôssemos dividir a Bíblia didaticamente em três partes, eu dividiria a Bíblia em Antigo Testamento, que tem a somatória de todas as alianças feitas por Deus com os homens, que é chamado de Antigo Pacto, a aliança de Deus com Noé, a aliança de Deus com Abraão, a aliança de Deus com Davi, a aliança de Deus com Moisés. Essa somatória de alianças, elas compõem o que nós chamamos de Antigo Pacto. Depois nós temos um pedaço da Bíblia, que seria a transição. Esse pedaço de transição, ele é constituído pelos evangelhos. São quatro evangelhos. Os evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e o evangelho de João. Esses quatro evangelhos são um momento muito específico, porque é onde Jesus se apresenta como homem e caminha sobre a face da terra. Esse momento é um momento de transição. Transição por quê? Porque ele vem na antiga aliança, todos os dias de Jesus na terra acontecem na antiga aliança, e ele vem cumprir a lei. Então o que Jesus está vivendo ainda não é a estação que ele iria implantar, que é a que nós vivemos hoje, que é chamada nova aliança. Então aqui você tem três distinções: antiga aliança, nova, período de Jesus sobre a face da terra, e nova aliança. Quando os discípulos caminhavam com Jesus, esses discípulos que viram a Jesus, caminhavam com Jesus, eles, a palavra correta seria seguidores. Seguidores porque eles caminhavam de longe ou de perto, mas caminhavam atrás. Nós hoje não podemos nos chamar de seguidores, porque a realidade da nova aliança, nós não estamos caminhando atrás de Jesus, Ele habita em nós através do Seu Espírito. Nós não somos mais seguidores de Jesus, nós somos o transporte de Cristo sobre a face da terra. Nós somos portadores da Sua presença. É totalmente diferente. Mas por que que nós não temos essa consciência? Porque a gente ainda continua imaginando que nós estamos caminhando perto de Jesus. E daí, quanto mais perto, imagina que aqui é a figura de Jesus. E você pensa assim, ah, eu estava caminhando longe do meu jeito, mas eu me sinto caminhando tão mais perto de Jesus agora. Eu venho no culto de vez em quando, estou vindo até na ceia no sábado. Esse final de semana eu fiz, peguei ceia, culto de manhã e noite. Nossa, cara, estou me sentindo mais perto de Jesus. Mas a nova aliança não tem a ver com proximidade, porque perto ou longe você não está nele. E qual que é a diferença disso? A Bíblia compara o processo que Jesus estava explicando que iria acontecer de nós nos tornarmos um com Ele, né, essa fusão, como um enxerto de um ramo na videira. Eu já falei sobre isso várias vezes aqui, mas eu quero usar mais uma vez isso como ilustração. Imagina que isso aqui é uma videira, uma vide, uma árvore, e que eu sou um ramo. Se você chegar e der uma machadada nessa árvore, eu vou sentir alguma coisa? Se eu estou aqui fora, longe, não estou ligado à árvore, eu sou um ramo solto aqui. Se você vai dar uma machadada nessa árvore, eu sinto alguma coisa? Não. Se eu colocar fogo nessa árvore, eu sinto alguma coisa? Não. Agora, se você me cortar como ramo, e cortar a árvore, e fizer uma fusão, um enxerto, de repente a seiva dessa árvore começa a fluir sobre mim, e você vem dar uma machadada nessa árvore, eu vou sentir? Vou. Por quê? Porque agora eu me tornei um com ela. Você sabe qual que é o grande problema do Evangelho? É que nós ainda, na nova aliança, queremos continuar caminhando como seguidores isolados. Uma vida individual e egoísta. mas a vida para quem se achegou a Cristo, você se torna parte. Então você é parte de um corpo. O que acontece no corpo acontece com você. O que acontece com você acontece no corpo. Existe uma consciência de responsabilidade. Existe um senso de responsabilidade que você não se move mais por você mesmo. E é isso que tem nos movido. Falando ainda da Z, a Z não entra na política por um desejo pessoal, mas por um senso coletivo. A gente sabe o quanto hostil é esse ambiente. Uma mãe de duas crianças pequenas, casada, a gente sabe o que é esse ambiente. Ela não está entrando por interesse pessoal, mas pela consciência coletiva que foi gerada por ela ter se tornado um com Cristo. Agora, essa consciência coletiva não é exclusiva para ministros do Evangelho, para pastores, evangelistas, apóstolos, profetas ou mestres. Essa é uma consciência coletiva que todos nós devemos ter. Se você está em Cristo, você precisa ter uma consciência coletiva. Olha para quem está do teu lado e fala assim: você precisa desenvolver uma consciência coletiva. Ô Neto, está por aí? Se você tem uma consciência coletiva, me ajuda aqui, põe um ventilador, por favor. Ser um com Cristo requer de você uma inteligência para viver, porque se a sua vida não é mais uma vida individual, é uma vida coletiva, as suas decisões, elas produzem impacto e consequências no corpo de Cristo. Tudo, preste atenção no que eu vou te falar, olha só, tudo o que acontece na sua vida não tem a ver com você, tem a ver com o corpo do qual você faz parte. Você entendeu? Às vezes nós somos tão egoístas que a gente fala assim: Senhor, por que eu estou passando isso? Senhor, por que essa dor? Por que esse problema? Tudo o que acontece conosco tem a ver com a vida coletiva da qual nós fazemos parte. Eu acho que uma meia dúzia entendeu. Mas quando eu começo a atravessar situações difíceis, quando esse ano meu filho tem um diagnóstico de um tumor, e naquele período até entender se era benigno, se era maligno, o que ia acontecer na vida dele, vocês não imaginam depois que eu passei essa situação com o Caio, quantas pessoas enfrentando situação de tumores eu tive que aconselhar. O que eu passei não tinha a ver só comigo, o que o Caio passou não tem a ver só com ele, mas tudo que a gente passa, de alguma forma, Deus gera em nós ferramentas para servir as pessoas. O que você está passando é muito maior que você. E é isso que eu quero falar um pouco sobre inteligência existencial. Essa consciência, preste atenção, você precisa ter uma consciência do que é a tua existência sobre a face da terra. O propósito da existência humana no tempo e na eternidade. Você tomar decisões todos os dias, consciente das suas consequências. Tem pessoas que não conseguem perceber a responsabilidade do que é gerar uma criança, do que é dar luz a um filho. Uma responsabilidade que muda a história da sua vida para sempre. Elas não conseguem perceber que o seu comportamento fala mais alto do que as suas palavras na educação dos seus filhos. Que a maneira que um homem trata a sua mulher é muito mais sério para a criança do que a maneira que você mesmo trata a criança. Você não tem como ser um excelente pai se você é um péssimo esposo. Porque o teu filho precisa mais do exemplo de proteção e cuidado que você pode oferecer na casa do que um brinquedo que você dá para ele no dia das crianças ou no aniversário. O apóstolo Paulo, um homem que dedicou a vida dele a buscar a Deus, ele só desperta para essa consciência depois de um encontro com Cristo. Ele passou anos da vida dele estudando. Segundo os estudiosos falam, que para que um fariseu, um mestre do judaísmo, adotasse um discípulo, ele tinha que perceber na criança, desde infância, sua disposição ao estudo das escrituras. Então ele olhava e falava assim: vem e me segue. Que foi a mesma palavra que Jesus usa para poder chamar os seus discípulos: vem e segue-me. Para que Paulo, que foi discipulado por Gamaliel, um dos maiores fariseus e mestres da época, fosse chamado por Gamaliel, ele era muito disciplinado nos estudos das Escrituras. Paulo estuda, Paulo busca, Paulo dedica a sua vida, Paulo dedica todos os seus dias àquilo que ele acreditava, mas ele não tinha consciência existencial, ele não tinha uma inteligência existencial, ele não sabia compreender as estações da vida. E é tão evidente isso, que depois, quando ele conhece a Cristo, o próprio apóstolo Paulo fala a seguinte expressão: eu pensava como menino, agia como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, eu deixei as coisas de menino. E Paulo não está falando de quando ele era criança, ele estava falando: eu vivia fora da estação. Eu era um adulto, um homem formado na teologia, mas a minha mentalidade, o meu comportamento era de um moleque. Porque eu matava pessoas achando que isso podia agradar a Deus. Sabe, o que te faz, o que demonstra que você está vivendo na estação certa, é a sua capacidade de tomar decisões coerentes à fase da vida que você está vivendo. É muito triste uma expressão que eu tenho utilizado com frequência, que são os adolescentes de 40, 50 anos, homens que são verdadeiros moleques, homens que não receberam o mínimo de compreensão das estações da vida, que não sabem cuidar de uma casa, porque não sabem cuidar nem deles mesmos, porque não têm consciência do que é pensar a longo prazo, não conseguem entender o que vai ser o seu futuro, quando não se constrói uma família de maneira sólida. Hoje nós estamos vendo uma geração de homens que estão envelhecendo completamente solitários, porque plantaram isso, porque em seu egoísmo acharam que a vida seria uma adolescência eterna, aonde podem sair com mulheres o tempo todo, escolhe uma hoje, escolhe outra amanhã, ou casa por 10 vezes, cada hora que casa separa, e no final da vida não tem ninguém. Pessoas que não têm consciência existencial, uma inteligência existencial para compreender os ciclos da vida. E Deus, ele é tão incrível que ele tenta se revelar àqueles inclusive que não conhecem ele, através da própria natureza. A natureza expõe a Deus o tempo todo, a natureza manifesta a Deus o tempo todo. Quando você vê a própria estação do dia, manhã, tarde e noite, Deus está falando para você o tempo todo: eu me movo em ciclos, eu me movo em estações. É tão incrível você ver a perfeição do mundo como funciona. Há um mês atrás, de novo, eu estive no Japão. E no voo de volta do Japão é sempre muito interessante. Eu saio do Japão segunda-feira, 10 horas da manhã, e pego um voo para Nova York. Eu saio do Japão segunda-feira, 10 horas da manhã. Eu voo 12 horas e chego em Nova York segunda-feira, às 10 horas da manhã. Porque você vai na contramão do tempo. E eu fico olhando essas coisas e falo: meu, que loucura, que doideira. Sabe, eu passo um dia inteiro sem ver a noite. Enquanto está todo mundo dormindo, eu saio do Japão de manhã, eu chego em Nova York e já está todo mundo dormindo no Japão, e eu estou na manhã ainda. Você imaginou a vida se você não tivesse manhã, tarde e noite? Aquilo que é óbvio, que você nem pensa porque você está vivendo. Se Deus resolve fazer assim: ó, vou parar de rodar a terra, acabou amanhã, tarde e noite, só tem... Deus criou as estações para que você entenda que a vida é feita de estações. Você nunca vai viver eternamente a fase que você está vivendo, você precisa entender isso. Porque se você não consegue entender isso, você vai sempre viver fora da época. É o adolescente de 12, 13 anos que está querendo ter comportamento de adulto, e é o adulto de 40, 50 anos tendo comportamento de adolescente. É aquela senhora que você precisa falar assim: minha irmã querida, essa roupa não está adequada para você, estaria se você tivesse 13, se você tivesse 13 anos de idade. Para a tua... A Manu gostou. Você deve ter pensado em alguém. Terrível, hein, Manu? Mas atualmente não cabe mais essa roupinha, irmã. Né? Se nós víssemos, por exemplo, nesse momento que as crianças vieram correndo aqui para frente, as crianças pulando, dançando de bermuda, chinelo. De repente vem no meio das crianças um 5, de terno, gravata, andando com uma pasta de executivo na mão, com 8, 9 anos de idade. O que você ia falar? Nossa, o que é essa criança? O que é isso? Por quê? Com 40 anos, você andar de terno e gravata é uma coisa, com 8, 9, não. Tudo tem seu tempo. A vida tem estações. E se você entende as estações da vida, cada uma delas no seu tempo é maravilhosa. Alguns amigos meus, a gente tem um grupo da faculdade. Só que quando eu estava na faculdade, eu não tinha me convertido, né? Só que os meus amigos, que eu tinha, meus amigos de 17, 18, 19 anos, alguns deles já se casaram e terminaram e casaram de novo, e outros ainda estão, como eles falam, na pista, com a mesma idade que eu. Então eu falo com eles, eles pensam que eu tenho 18 anos. E eu fico vendo o comportamento deles, eles falam assim no grupo: pô, que saudade daquela época. E aí, Kikão, você não tem saudade daquela época? Eu falei: eu não. Não tenho saudade nenhuma daquela época. Mas por quê? Você não achava legal? Eu falei: achava legal naquela época. Agora eu tenho 51 anos de idade. Eu tenho uma esposa, eu tenho dois filhos incríveis. Eu desfruto da fase que eu estou vivendo. Eu tenho uma sabedoria que eu não tinha. Eu aprendi coisas que eu não sabia. E hoje as coisas que eu gosto... Sabe quando sair à noite? Os caras começam a se arrumar para sair meia-noite. Meia-noite já estou dormindo. Naquela época era legal, agora eu tenho sono. Passou a fase. 9 horas eu já estou com sono, o Alan está falando. 9 horas eu já estou com sono. Gente, se a gente não compreende as estações da vida, tudo fora do tempo fica esquisito. Sabe, a pessoa que parece que não quer envelhecer, outros que não querem ser criança, quando você não entende os dias de dificuldade, você não entende os dias de prosperidade, você não entende os dias de celebrar, você não entende os dias de chorar. Tudo tem uma estação. Eu não sei se você está enfrentando, quantos aqui estão enfrentando realidades difíceis na sua vida atualmente, levante sua mão. Deixa eu te falar uma coisa, isso é só uma estação. Isso não vai durar para sempre na sua vida. Isso é uma estação. Agora deixa eu falar outra coisa. Quantos estão vivendo um momento muito top na sua vida, de grande conquista e de prosperidade, levante sua mão. Deixa eu te falar uma coisa, isso também não dura para sempre. Agora, Douglas, deixa eu só entender, Douglas, você levantou a mão as duas vezes, você está passando dificuldade e prosperidade ao mesmo tempo? Você entendeu? Eu acho que você entendeu minha pergunta, você levantou em uma e na outra. Pode ser, né? Pode ser que você está enfrentando dificuldade. Mas, irmãos, nenhuma estação dura para sempre. Se você entende nos dias bons que isso não dura para sempre, você não se deslumbra. Se você entende nos dias maus que isso não dura para sempre, você não sucumbe. Mas você precisa entender que a vida é feita de ciclos, de estações. E nós precisamos ter uma inteligência para passar por elas. Para passar por elas e conseguir projetar mais na frente aonde nós estamos chegando. Quando eu passar por essa estação, como que eu vou chegar lá? Como eu vou chegar depois dela? Pedro, o discípulo a qual Jesus pergunta se ele ama ao Senhor, ele tem uma história antes e depois da cruz. Aquele seguidor empolgado de longe, que se empolgava no mesmo tempo que começava a ter medo, ele aprende a paciência a partir daquilo que ele padeceu. Os tempos de padecimento é o que nos preparam para as estações de maturidade. A maioria dos aprendizados que nós temos vem nos dias de dificuldade. Esses dias eu fui em dois aniversários de igreja seguidos ministrar, uma semana passada em Santa Branca e sexta-feira em Ubatuba. Eu falei assim: gente, eu não sou muito bom para ser convidado para pregar em dia de festa. Daí eu falei, eles falaram assim: por quê, apóstolo? Porque eu falei assim: porque na festa a gente aprende muito pouco. A Bíblia fala que é melhor você ir num lugar de luto do que num lugar de festa. Na festa você para de prestar atenção nas coisas que estão erradas. Na festa você não consegue perceber né, o que muitas vezes o Senhor precisa te falar. Na dor, a pedagogia da dor, é o que a própria Bíblia fala que foi o processo pelo qual Jesus aprendeu. A partir do seu processo de entrega, de renúncia, de não ter usurpado ser igual a Deus, de ter padecido, tomado a forma de homem, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que padeceu, segundo as Escrituras. Eu não sei se você tem vivido dias difíceis. Esses dias difíceis são dias de aprendizado, que vão ser extremamente úteis nos dias de vitória, porque é o que dá uma perenidade na jornada da tua existência. Sabe, se nós não enfrentamos os desafios, a gente não valoriza as conquistas. Esses dias eu ouvi uma frase desse professor que estava dando essa aula de Nova York, que ele falou assim: todo aquele que não sofre o gosto amargo da derrota, não teria, segundo ele, ele falou assim, todo aquele que não sofre o gosto amargo da derrota, não tem direito ao troféu e ao pódio. Ele fala assim, troféu e pódio é para quem soube provar primeiro a derrota. Quantos de vocês já provaram derrota nas suas vidas? Eu quero dizer que vocês estão habilitados a grandes vitórias. Amém? Mas consiga compreender que a tua vida não pode ser medida pelo retrato do momento que você está vivendo. Isso é só uma estação. E eu quero ler com vocês um texto de Filipenses. Eu não vou tomar muito tempo nessa noite. Eu vou até procurar fazer isso. Eu vou dividir essa palavra de hoje em duas partes, para que você possa absorver, entendendo também o contexto do dia, porque eu sei que é importante que você entenda isso. Eu estou falando de uma inteligência para a tua existência, para a tua vida. Eu não quero que isso se dissipe hoje por causa da tua euforia, mas vamos mais um pouquinho aqui. Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Filipenses 3, 13 e 14. Quanto a mim, irmãos, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Repita comigo: não há como avançar sem deixar para trás o que fica para trás. Uma das grandes dificuldades que nós temos quando não compreendemos estações é que muitas vezes Deus está encerrando uma estação na sua vida, mas você não quer sair dela. Deus está encerrando um relacionamento que não é bom para você, mas você não quer sair dele. Deus está encerrando a história de uma empresa na sua vida, mas você não quer sair dela. E quando Deus encerra, é porque Ele tem algo novo, e eu só consigo avançar para o novo se eu deixo para trás o velho. Então Paulo fala algo incrível: olha, eu deixo para trás o que fica para trás, daí eu avanço. Se você não deixa para trás o que fica para trás, naturalmente você não avança. Eu já vivenciei situações na minha vida que eu sei exatamente o que é esse texto. Teve situações referentes a momentos na minha vida profissional que eu orava tanto para Deus transformar a situação, que eu não entendia que Ele não estava querendo transformar, Ele estava querendo que eu deixasse para trás. Quando eu entendi e deixei para trás, eu continuei avançando. Você não avança enquanto você não deixa para trás o que tem que ficar para trás. E você não pode ficar se lamentando e chorando e falando assim: nossa, teve uma época da minha vida. Você lembra, sabe, saudosismo não pode ser característica daquele que consegue ter uma vida com Cristo, porque quando você tem uma vida com Cristo, você está olhando sempre para frente. Então ele fala assim: eu deixo para trás e eu avanço, e prossigo. Para que você possa prosseguir, você tem que deixar para trás o que ficou para trás. E deixar para trás o que ficou para trás, você pode incluir aqui uma série de coisas. Pode ser que você tenha que deixar para trás ofensas. Pode ser que você tenha que deixar para trás dores, feridas, mágoas. Pode ser que você tenha que deixar para trás momentos da tua história de sucesso, porque para reconstruir você tem que voltar a começar do zero. Nossa, mas eu, antes eu só voava de primeira classe, agora eu tenho que ir de coisa de classe econômica. É, você está começando de novo, é uma outra estação. Nossa, mas antes eu só andava de carro, agora eu vou ter que voltar a pegar ônibus. É uma nova estação, deixa para trás. Deixa para trás tanto as coisas boas, como deixa para trás as coisas ruins. Mas deixa para trás e entra inteiro na nova estação. Porque quando você entra inteiro, você consegue avançar. Se você fica preso, você não avança. Eu quero te dizer algo que é fundamental que você entenda. O Evangelho, ele tem uma realidade prática na tua vida. Nós precisamos entender que todo assunto espiritual, ele requer de nós decisões práticas no dia a dia. Fala para quem está do teu lado, as tuas decisões determinam o teu futuro. Quando as nossas decisões estão alinhadas aos propósitos de Deus, eu vou viver uma vida governada pela vontade de Deus. Quando as minhas decisões, eu me auto-saboto, eu manipulo para fazer do meu jeito, eu estou sujeito às consequências das minhas decisões. Esses dias eu estava ministrando no Aljava e eu estava falando o que acontece com alguém que se torna obstinado por fazer do seu jeito. Quando esse cara está fora da presença de Deus, ele já está desgovernado, mas quando esse cara é alguém, é uma pessoa, é um homem, uma mulher de Deus, tem duas coisas que Deus faz: ou Deus traz de volta para que ele possa despertar, ou Deus o abandona na sua própria vontade. Eu vou ler, eu vou recapitular para vocês uma história para que vocês se lembrem e a gente já vai caminhar para encerrar. Vocês se lembram da história do profeta Jonas? Quem se lembra do profeta Jonas? O profeta Jonas era um homem de Deus, um homem incrível na sua época. A Bíblia fala na estação dele sobre poucos profetas como fala de Jonas. E Jonas tem uma história muito interessante, porque ele vivia numa cidade, ele veio de uma região chamada Nínive. E a região de Nínive foi... Jonas era de Jerusalém, era do povo de Israel, e tinha uma nação inimiga de Israel, que era a nação de Nínive. E Nínive invadiu certa vez Israel e dizimou grande parte da população, entre as pessoas, os familiares de Jonas. E de forma bastante cruel, requintes de crueldade, abuso de mulheres, morte de crianças. Então, os judeus tinham profunda aversão à nação de Nínive. De repente, Deus chega para Jonas e fala assim: olha, eu vou te enviar a Nínive para ir lá pregar a eles o arrependimento. Quando Deus quer que você se arrependa, Ele está querendo o quê? Te salvar. Jonas, Deus estava querendo fazer o quê? Salvar a nação de Nínive. Salvar aqueles que tinham massacrado a família de Jonas. Jonas falou assim: eu acho que ele pensou com ele, daí não, né, Senhor? Salvar aqueles bandidos, aquilo lá tem que ir tudo para o inferno. Mas ele não fala não para Deus. O pior não é quando você fala não para Deus, o pior é quando você manipula o teu não para Deus. Jonas não falou não para Deus, Jonas falou: tá bom, eu vou. Só que ele comprou uma passagem para Jope. A Bíblia fala, ele comprou uma passagem para Jope. E ele pega e ele entra no navio, e ele fala assim: eu não vou falar para não para Deus, eu vou pregar, só vou pregar no lugar diferente do que ele falou. Às vezes a gente está assim: não, eu não vou deixar de servir a Deus, eu só vou servir do meu jeito. Não, a Deus não quer que eu vá num ambiente que não é legal, eu vou, mas não vou fazer nada. Você sempre manipula e dá um jeitinho para fazer a tua vontade. E daí ele foi. Só que, pelo amor que Deus tinha a Jonas, e Deus sempre faz isso com a pessoa que é desobediente. Deus pega o desobediente e coloca num ambiente de obediência. E quando Deus pega um desobediente e joga num ambiente de obediência, Deus usa a obediência para julgar a desobediência. Foi o que Deus fez com Noé. Repita comigo: toda obediência julga a desobediência. A obediência de um homem trouxe condenação a todo mundo, que foi Noé. A Bíblia diz isso. A obediência de Noé, quando Deus encontrou um homem capaz de obedecer, houve a capacidade de juízo sobre toda a terra, porque se ele pode, você também pode. Quando Deus te coloca no meio de pessoas obedientes, quando Deus te coloca no meio de um ambiente de obediência, quando Deus te arranca, mesmo sendo desobediente, e você acha que você está fugindo, mas o universo obedece a Deus, o mar obedece a Deus, o peixe obedece a Deus, e chega um momento que ele é cuspido pela obediência, para viver aquilo que ele não queria viver. Sabe, se Deus te ama e ele te ama, sabe o que ele vai fazer? Ele vai te plantar no meio de pessoas obedientes, até que você possa despertar e falar: eu vou fazer, tá bom, Senhor, eu vou fazer do teu jeito. Agora tem uma outra situação. Quando você vai insistindo tanto em fazer do teu jeito, quando o Senhor está te trazendo, Ele te colocou, te plantou no sonho de Deus, um lugar que você vê uma pessoa abrindo mão da sua vida para entrar num ambiente hostil, como as entrou, e você fala assim: ah não, é para ela, eu vou ficar aqui na minha. Se você entra num ambiente onde as pessoas estão dando tudo e você dá menos, esse ambiente, ao invés de ser bênção, ele traz juízo sobre a tua vida. Ananias e Safira, o problema deles não foi mentir, o problema deles foi fazer menos do que todo mundo estava fazendo. Eles estavam num ambiente onde todos estavam dando tudo, e eles foram lá e deram menos. O que eles deram não foi ruim. Se eles tivessem vendido a propriedade e retido uma parte para eles, e beleza. O problema é que eles fizeram isso num lugar onde todos estavam dando tudo. Se você está no meio de um povo que tem senso coletivo e está dando tudo, e você anda com freio de mão puxado, a tua desobediência é julgada pela própria obediência. Nós precisamos entender que o sentido de uma vida inteligente é quando essa vida sai do âmbito pessoal e se torna uma vida coletiva. A inteligência em se viver é entender que a vida não se trata só de você. A inteligência em se viver é fazer uma vida que possa marcar a história de pessoas. A inteligência em se viver é entender que todos os dias que se levanta, a sua vida pode transformar a realidade. É entender que há uma jornada na história, e que nessa jornada, cada estação da sua vida pode contribuir para produzir transformação. Jesus tinha tanta consciência, inteligência existencial, que Ele, sendo Deus, esperou por 30 anos o momento de se manifestar publicamente como Filho de Deus. Você imaginou, se fosse eu, Ele esperou 30 anos, quando eu estava com 28 anos, eu acho que eu ia falar assim: Deus, mas já está bom, 28, por que esperar mais dois? E Ele com 29, ah, já estou com 29, agora dá. A gente é assim o tempo todo. Sabe, tem pessoas que não conseguem esperar a estação correta das coisas, e às vezes queima a etapa bem no finalzinho, quando você já está na iminência. Enquanto Jesus não ouviu do Pai: esse é o meu filho amado em quem me comprado, enquanto Ele não foi enviado pelo Pai, Ele não iniciou o ministério. Sabe, às vezes a falta de paciência em esperar nos faz queimar etapas. Só que Deus é um Deus de estações. Tudo tem a estação certa na sua vida. E aquilo que eu tomo com consciência de decisão hoje determina o que eu vou estar vivendo amanhã. O que que você espera para a sua vida daqui a 10 anos? O que que você espera? Pergunta para quem está do teu lado: o que você espera para a sua vida daqui a 10 anos? O que você imagina estar vivendo daqui a 10 anos? Olha só, deixa eu te dizer uma coisa: tudo que você espera daqui a 10 anos depende das decisões que você toma hoje. Se você quer viver daqui a 10 anos situações que precisam ser transformadas na sua vida, mas você segue agindo do mesmo jeito, tomando as decisões, eu já vou te falar, você não vai viver daqui a 10 anos o que você está imaginando. Se você quer daqui a 10 anos estar vivendo uma vida diferente do que a de hoje, você tem que começar tomando decisões diferentes hoje. A nossa vida é uma vida de tomada de decisões diárias. Eu decido quem eu escolho como meu círculo de relacionamento íntimo. Eu decido quem influencia a minha vida. Eu decido quem eu quero ouvir. Sou eu que decido. Eu decido aonde eu vou e aonde eu fico. Deus nos deu a responsabilidade de fazer escolhas. E essas escolhas, elas não podem ser escolhas de comer o brigadeiro na hora. Você tem que muitas vezes esperar os 5 minutos para ter o prêmio correto depois do tempo, porque isso vai construir em você uma mentalidade de longo prazo. Deixar para trás para avançar muitas vezes vai requerer de nós perdoar. Mateus 6:12 fala que o perdão, ele é proporcional à nossa capacidade de perdoar. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Uma das coisas que nos mantém em estações sem avançar para a próxima é quando nós não temos capacidade de perdoar. Se você quer avançar para uma nova etapa do que Deus tem na tua vida, você precisa hoje prestar atenção se tem situações ou pessoas que você não perdoa. Por mais que tenham sido graves as situações que elas possam ter causado para a sua vida. Se você quer avançar, quantos querem avançar? Paulo fala assim, avançando para aquilo que está diante de mim, preparado por Deus para mim no futuro. Quantos de vocês querem avançar em direção a um futuro do que Deus tem preparado para você? Você tem vontade de viver isso? Então você precisa, nessa noite, perdoar, liberar pessoas da sua vida. Porque a Bíblia fala que assim como nós perdoamos, nós vamos ser perdoados. Se nós não perdoamos, a nossa vida fica retida junto com as pessoas que não perdoamos. A oferta do perdão é inseparável da nossa vontade de perdoar. Perdoar e permanecer em Cristo. Eu quero que nessa noite a gente possa refletir sobre uma vida que não está restrita a alguns dias, meses ou anos, mas a uma existência. E que para essa existência ser bem sucedida diante do Senhor, você precisa compreender as estações da vida. As estações da vida. As estações que você vive no seu casamento, na sua família, as estações que você vive profissionalmente e as estações daquilo que Deus espera da tua história. O que Deus espera de você hoje? Você saberia me dizer? Qual é a estação que você está vivendo diante do Senhor hoje? Como você tem gastado os seus dias? Qual é a próxima estação que você vê? Se você me perguntar, eu sei te dizer exatamente qual era a estação que eu estava alguns anos atrás, a estação que eu estou hoje e a estação pela qual, para a qual eu estou indo. E a compreensão dessas estações me dá muita certeza das decisões que eu tenho que tomar. Você saberia me dizer hoje de qual estação você está? Qual estação te espera no futuro? Porque se você não sabe, você não tem senso de existência. Sabe, você está vivendo na base daquela... Tem, a trilha sonora da sua vida é deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você está que nem um barco à deriva. Ah, para onde você está indo? Não sei, deixa a vida me levar. Aquele que está em Cristo não deixa a vida me levar, ele sabe para onde está indo, ele está construindo o seu destino. Repita, olha para quem está do teu lado e fala assim, você é o profeta do seu destino. Tem gente que fica esperando alguém vir pôr a mão na cabeça e profetizar sobre a tua vida. O maior profeta da tua vida é você mesmo. Você é o profeta do teu destino. Quais as palavras saem da tua boca que você declara sobre você mesmo? Quantos de vocês oram profetizando sobre a sua própria vida? Por que que você crê tanto quando vem alguém de fora e você não crê no poder que tem da tua palavra? A Bíblia fala que da tua boca procede bênção e maldição. A tua boca pode ser um manancial de vida ou a tua boca pode ser um manancial de morte. Quando você recebe o seu salário e fala assim, caramba, de novo essa miséria. Você está declarando que o seu salário é uma miséria. Quando você recebe, por mais que seja pouco, fala assim, graças a Deus, mais uma provisão, você está abençoando. Você profetiza sobre a sua vida. Quando seu filho bagunceiro começa a te dar dor de cabeça, você fala assim, cara, esse moleque é um terror na minha vida. Você está declarando. Quando você fala assim, graças a Deus, porque eu sonhei ter um filho, a responsabilidade de educá-lo é meu. Você abre a sua boca para profetizar. Nós precisamos entender que nossas decisões e nossas palavras diariamente estão construindo o nosso futuro. Consciência de existência, inteligência para viver. Eu falei esses dias no Aljave e eu quero repetir só mais uma vez isso que eu falei ontem porque eu acho importante. Nós estamos numa geração muito diferente, aonde as redes sociais se tornaram uma câmera do Big Brother dentro das nossas casas. As pessoas se expõem demais, irmãos. Olha só, eu não sou contra a tecnologia, não. Eu tenho rede social, eu uso. Mas nós precisamos ter uma inteligência para existir. Uma coisa é você com maturidade usar as redes sociais. Outra coisa é você expor sua família. Uma coisa é você depois com seus cabelos brancos, assim como o meu, passaram-se anos na sua vida. seus filhos cresceram, estão uns marmanjos desse que pega o seu barbeador, pega tudo. Daí os seus filhos cresceram. Você atravessou algumas fases. Você está vendo os dias. Esses dias eu estava pensando em reformar um quarto lá de casa. Os dois falaram assim: para quê? Daqui a pouco a gente está saindo de casa, vai ficar sobrar dois quartos. Ah, seus folgados. Mas aí você vai ter, tomar consciência, o tempo está passando. Uma coisa hoje, Sheila, é eu falar sobre educação de filhos com você. Outra coisa é você chegar na internet e falar assim: gente, eu vou falar sobre educação de filhos. Você tem duas crianças. Pode ser que tudo que você entenda de educação de filhos hoje, daqui a alguns anos, na adolescência, tudo seja provado e você fala assim: não é nada do que eu pensei. A Irene está rindo atrás. A Irene hoje falar de educação de filhos é outra coisa. A Irene poderia falar para mim: ah, eu vou te ensinar o que é cuidar de neto. Porque existe uma inteligência que é espiritual, mas que vem com a maturidade do tempo. Quando você não tem sabedoria para discernir as estações, você atropela as coisas. Eu vejo pessoas querendo se posicionar como referências em áreas que não estão maduras na sua vida. Inteligência existencial é você saber exatamente o teu lugar no tempo. Não é tempo. Pode ser que chegue um tempo, e eu até estou usando a Sheila aqui como exemplo fictício, que de fato a Sheila fala assim: olha, eu quero falar sobre educação de filhos, porque a minha experiência da infância, adolescência, juventude, é outra coisa. Não antecipe etapas na sua vida. Tenha maturidade para ouvir do Espírito Santo a fase que você está vivendo, respeitar essa estação. Sabe, não só para que você não se autopuna por causa do momento que você está se sentindo, cara, eu estou num momento de fracasso. Não, é só uma estação. Olha para quem está do outro lado e fala assim: é só uma estação. Você tem uma nova estação pela... Olha de novo e fala assim: você tem uma nova estação pela frente. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, você me responde. A próxima estação da sua vida é uma estação boa ou uma estação ruim? Ah, vocês estão espertos, né? E eu vou falar para você: depende. Depende das decisões que você toma na estação atual. As decisões que você toma hoje vão determinar como vai ser a próxima estação da sua vida. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Eu quero fazer duas orações bem importantes nessa noite. Quantos creem que você pode ter uma inteligência cognitiva, mas não ter uma inteligência existencial? Você concorda comigo? A inteligência existencial, ela poderia utilizar uma outra palavra que tem um paralelo com eles, que seria sabedoria da vida. E nessa noite eu quero orar para que o Senhor possa trazer sobre você sabedoria para viver. Inteligência para viver. Inteligência olhando a tua existência. Quantos de vocês falam assim: eu quero essa inteligência para viver, eu quero essa sabedoria da vida? Se você deseja sabedoria para construir os seus dias, inteligência para viver a sua existência sobre a face da terra, sai do teu lugar, vem aqui à frente, e vamos orar juntos, para que o Senhor derrame isso sobre a tua vida nessa noite. Essa sabedoria, essa inteligência vem do alto. Essa não é uma inteligência que você adquire em livros. Essa não é uma sabedoria que vem de conhecimento humano. Ela vem a partir do aprender a ouvir a voz do Espírito Santo e discernir os dias. Você estava vindo para cá, eu vou repetir só para que você lembre o que eu estou falando. Essa sabedoria se adquire a partir do princípio de ouvir o Espírito Santo e saber discernir os dias que nós estamos vivendo. Você precisa saber discernir os dias, ter a capacidade de fazer a leitura da fase da vida que você está vivendo, do que é importante na atual estação. Quando eu estava numa estação muito boa da minha vida, e o Senhor me avisou: você vai viver dias difíceis. Quando o Senhor me avisou: você vai viver dias difíceis, e eu ouvi essa palavra algumas vezes, eu tremi as pernas, porque você fala assim: cara, o que será que eu vou passar? E quando o Senhor me falou isso, Ele falou assim: te prepara para os dias difíceis. Sabe o que eu fui fazer, tia Ângela? Eu fui cuidar da minha saúde, eu mudei minha alimentação, eu fui fazer atividade física, porque o meu físico não suportaria a pressão dos dias que eu vivi. Isso se chama inteligência existencial, se preparar inclusive para os dias difíceis que você vai viver. Deus fala conosco, Deus nos aponta, você consegue enxergando, e você pode se preparar para viver esses dias, e em cada um desses dias você perceber Deus na sua vida. A Bíblia fala que se você passar pelas águas, elas não vão te afogar, se você passar pelo fogo, não vai te queimar, mas o Senhor estará conosco, ou seja, tem situações que Ele não nos livra, mas Ele nos prepara e passa junto conosco. A inteligência da existência é ter consciência de como passar os dias bons e os dias maus, e perseverar e continuar avançando. Continuar avançando independente da estação da sua vida. Amém? Amém. Feche teus olhos. Faça assim com as tuas mãos, como quem está recebendo algo. Pai, eu creio que essa inteligência do alto, que essa sabedoria só o Senhor pode dar. E nessa noite cada um dos meus irmãos vem aqui com a consciência de que é necessário essa inteligência para viver, que é necessário essa inteligência para existir, que é necessário com sabedoria para construir os dias. E eu quero, Pai amado, te pedir em nome de Jesus, derrama isso nessa noite sobre o teu povo, sobre os teus filhos, para que sejamos sábios, para que as nossas decisões sejam sábias, que aprendamos a ouvir a tua voz, que nós não sejamos, Pai amado, como Jonas, que manipulava a obediência. Pior do que o desobediente é o manipulador da obediência. Senhor, que nós possamos ser reais, sinceros, genuínos, na disposição de ouvir a tua voz e colocar em prática. Dá sabedoria aos jovens e adolescentes nas suas decisões. É uma estação que decisões erradas trazem consequências para o resto da vida. Guarda os adolescentes dessa casa, guarda os jovens dessa casa, guarda os relacionamentos, livra de todo relacionamento errado. Pai amado, dá aos casais a sabedoria da construção do casamento, a sabedoria para entender as estações da vida. Pai amado, dá aos solteiros a disposição e o vigor para se dedicar ao Senhor e ao ministério. Pai amado, traz a cada um de nós um senso coletivo, que a nossa vida só faz sentido em corpo, que a nossa vida só faz sentido, Pai amado, de forma coletiva. Traz essa consciência nessa noite e nos dá sabedoria para viver os nossos dias. Eu te agradeço, Senhor, por essa noite, pela disposição de coração de cada um nesse lugar. Declaro que essa palavra se cumpra sobre a tua vida, e que ao se levantar, os seus olhos se abram com a capacidade de enxergar os dias e com a consciência nas tomadas de decisão. Que o Senhor guarde a tua semana, que o Senhor guarde a tua entrada, a tua saída, que o Senhor amplie o seu entendimento, que o Senhor abra os seus olhos para que você possa ver. Que o Senhor te traga consciência e plenitude em todas as estações da sua vida. Que a paz e a alegria guardem o seu lar e a sua família. Em nome de Jesus, se você crê nisso, diga amém. Amém. Amém.